acho que faltou as nossas peças jogarem, umas deles jogarem. Pode ser isso? É por aí?
Então, eu não posso reclamar de empenho, né, de dedicação, né, de doação em função da busca pelo triunfo, né, mas exatamente o que eu relatei para meus atletas, né, que hoje a gente não conseguiu individualmente, dentro do nosso coletivo, ter o mesmo nível de atuação de outros momentos. No melhor momento que nós estávamos no jogo foi o momento que nós sofremos o gol, né, que foi no segundo tempo, né, e não sofremos o gol na primeira virtude do time do Grêmio, que é justamente a posse, a circulação. Tomamos o gol num contra-ataque, uma jogada rápida e uma vitória pessoal pelo lado do campo do Alisson, que acabou finalizando bem pro gol. Então foi, como eu disse, eu não posso me queixar do empenho, né, eu não posso me queixar da nossa torcida, né, que veio e que nos incentivou o jogo inteiro, se aplaudiu no final porque percebeu o empenho, mas hoje tecnicamente, né, quando a gente tem, infelizmente, né, três ou quatro jogadores que num dia não estiveram tão felizes contra um time que tem essa característica, a tendência é que a gente tenha mais dificuldade na partida.
Roger, dois jogos enfrentando o Grêmio de igual para igual, qual é a análise que você faz de não ter passado de fase nessa Copa do Brasil?
Então, as equipes campeãs, elas são forjadas sabendo reconhecer as virtudes do adversário, sabendo por que que perde e por que que ganha. E, acima de tudo, né, nos tropeços, né, a gente bater no chão e levantar. Porque não há muito tempo no futebol para a gente lamentar. Vida profissional da gente, eu tive quase 700 jogos como profissional, né, considerado um jogador vitorioso pelas conquistas, mas eu tenho certeza absoluta que eu perdi mais do que ganhei. Né, as conquistas marcam, né, mas se fortalece nesses momentos. Né, por vezes, na vitória se esconde algumas questões que na derrota a gente precisa avaliar. Então, enfrentar de igual para igual o Grêmio nessa fase da competição, né, nos deixa orgulhoso. Eu tenho certeza que o torcedor ficou, mas a frustração foi que no dia de hoje a gente não conseguiu individualmente transformar o nosso jogo coletivo, né, que era marcar bem e quando tem a bola jogar, nas oportunidades que nos permitiam fazer um gol e nos dar a condição de passar para a próxima fase.
Roger, o Douglas Augusto está fazendo alguma falta?
Ele já não está mais conosco, não adianta a gente falar a respeito. Eu tenho muito otimismo, né, no Ramires, né, que eu elegi para ser o substituto do Douglas nesse momento. São características diferentes. Né, o jogo estava encaixado com o Douglas Augusto nessa posição. Né, também é uma questão de adaptação ao jogo coletivo, a característica de um outro jogador. Né, nós trouxemos o Guerra para uma condição de uma característica diferente para essa posição e infelizmente ele machucou e vai ficar fora. Eu usei o Shailon hoje, tenho usado algumas vezes o Flávio, né, deixei o meu meio um pouco mais leve com o Ramires, com um pouco mais de jogo, né, mas não foi pela ausência do Douglas, né, como eu disse, o nosso jogo coletivo, ele não, ofensivamente ele não encaixou, né, principalmente no primeiro tempo. Nossa marcação ficou muito distante, a gente não conseguiu do time, né, de encurtar junto com a bola, chegar junto com a bola nos jogadores hábeis do Grêmio, e isso fez com que fosse se desgastando no jogo, né, tirando um pouco da confiança na hora que nós tivemos a bola para jogar.
Roger, um começo de primeiro tempo muito parecido com o jogo do Santos no último final de semana. Estava programado deixar o Grêmio mais com a bola no início do jogo, o Bahia mais recuado, porque o Bahia demorou muito de chegar na área do Grêmio. Estava programado tentar o contra-ataque ou você acha que foi imposição do adversário?
Eu acho que um pouco das duas coisas. Eu acho que no começo do jogo ali eu estava pedindo muito para que a gente saísse. Os nossos três jogadores de meio estavam com a retaguarda muito perto da minha primeira linha e isso trazia o Grêmio para dentro do nosso campo. Né? E era necessário que a gente saísse. Né, nossas trocas de marcação ali no meio, como eu disse, a gente não estava encontrando o time, né, porque os jogadores do Grêmio de meio, o Michael e o outro menino volante, ficam pouco tempo com a bola, né? E quando você está chegando para encurtar a marcação, a bola já está saindo do pé e chegando num outro, né? os nossos beiradas, os nossos atacantes de lado estavam, né, entrando muito na nossa primeira linha, e isso fez com que a gente ficasse também longe, né, do campo. Nos momentos que a gente subiu a marcação, a gente conseguiu tirar o Grêmio dali de trás, mas como eu disse, individualmente, quando algumas peças não funcionam, o coletivo acaba sofrendo porque você devolve a bola para o adversário, né? Mas não era planejado, não, né? Foi uma imposição do adversário, né, em função da sua característica, né, em função do seu modelo de jogo, né? Mas se nós conseguíssemos organizar ofensivamente os nossos contra-ataques naquele momento, eu tenho certeza que o Grêmio correria para dentro do seu gol e nós teríamos a possibilidade de subir o bloco.
Roger, você até chegou a falar aí dessa mudança de postura, primeiro e segundo tempo. Como é que você viu o posicionamento do Bahia no primeiro e segundo tempo, que foi que teve de mudança, porque o Bahia, como você mesmo falou, no momento que estava melhor em campo, acabou levando o gol.
Olha, o teu colega frisou que foi muito parecido o jogo contra o Santos, e foi verdade, né, porque nós demasiadamente cedemos espaço tanto para o Santos quanto para o Grêmio nos dois primeiros tempos. Né, talvez motivado pela característica do adversário, mas também talvez por uma defesa de tentar manter o zero do placar e usar a velocidade dos nossos jogadores de lado. Mas o certo é que a orientação de intervalo foi justamente para que a gente tenha confiança e saia lá de trás. Marque mais alto, empurra o adversário, constrange seus zagueiros, deixar os zagueiros mais com a bola para que a gente tenha chance de roubar a bola mais perto do gol do adversário. E foi o que aconteceu, a gente soltou o time, subiu a marcação, tivemos os nossos melhores momentos até o gol do Grêmio naquele período do jogo, né? Mas por vezes o adversário com essa qualidade vai ficar mais com a bola e vai nos constranger um pouco mais, né? Mas um segundo tempo diferente, assim como foi contra o Santos.
Roger, a frustração ela existe por conta de uma eliminação, mas também não dá para negar a boa campanha que o Bahia fez até aqui na Copa do Brasil. Queria que você dissesse, a eliminação também fortalece alguns times, né? Queria que você explanasse que Bahia é esse que chega nesse Campeonato Brasileiro, a única competição que o Bahia tem agora em 2019.
Então, eu acho que a gente sai entristecido nesse momento, imediatamente após a eliminação, né? Nós limpamos as feridas, se levanta do chão, bate a poeira, né, porque no futebol, felizmente ou infelizmente, né, não se tem muito tempo para lamentar. Eu acho que a gente sai fortalecido como grupo. Eu tenho certeza que o torcedor está orgulhoso da forma como a gente tem representado, né, a torcida dentro de campo. E agora a nossa única competição, que é o nosso Campeonato Brasileiro, nós temos a oportunidade de fazer uma grande competição, né, de conquistar espaços e posições no Campeonato Brasileiro, né, que há tempos o clube vem buscando, né, cada ano poder almejar um posto acima, né, postular uma competição sul-americana novamente, né, e perceber, né, justamente nesses momentos, né, em jogos decisivos, né, que por vezes do detalhe, né, ele faz a diferença. E a gente, em busca desse detalhe, a nosso favor, né, construir cada vez mais um grupo com desejo de conquistas pelo clube que represente bem essa nossa grande torcida.
Olha, boa noite.
Boa noite.
Você algumas vezes já disse que a forma do Bahia jogar, principalmente na Copa do Brasil, um time mais reativo, é um pouco diferente do que você pensa com relação ao futebol. Agora passado aí o mata-mata, que normalmente os clubes se fecham mais para tentar matar um jogo em 180 minutos. Passado o mata-mata, você acha que a partir de agora dá para voltar a ter aquele Bahia que você gostaria de colocar em campo com mais posse de bola, principalmente jogando em casa?
A construção do time é muito em cima da característica dos nossos jogadores, né? A opção por ter um meio campo forte por dentro e ter as beiradas leves, né? Justamente pela característica que nós temos do lado. Né, hoje, como eu disse, a gente trouxe o Guerra, que é um jogador leve por dentro, mas nós não vamos ter. Né, então, a formatação ela é em cima das características que eu tenho à minha disposição. É claro que essa alternância, na verdade, eu acho que a gente não precisa mudar. A gente precisa entender o momento de fazer o quê. É o momento de ter o jogo em contra-ataque e o momento de ter a bola e jogar em organização pela posse dela. Eu não vejo a necessidade de trocar, de trocar a forma de jogar, mas a gente conseguir entender um meio termo, né, e também com a bola a gente proporcionar ao adversário constrangimento e empurrar ele para dentro do seu gol.